Amém, meus irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostei desse amém aqui desse lado aqui. Amém?
Amém.
Ó, aleluia. Irmãos, eu quero dar alguns avisos. Não sei se vocês sabem, alguns estão chegando agora. Nós estamos começando, já faz algumas semanas, nós demos o nome de Escola do Mover Sobrenatural. Às 17 horas, nós queremos te ensinar a você ter relacionamento com Deus, a você se aprofundar mais em Deus, a você experimentar, mas é colocar na prática como você fazer o seu devocional, como você experimentar, como você deve orar, como você deve se portar diante disso. Para quê? Para que você tenha experiências com Deus. Amém? Então nós entendemos que o melhor horário seria uma hora antes, né? Então, a partir das 17 horas não tem ensaio nenhum aqui. É só nós aqui, né? O pessoal do louvor já vai ter feito o seu ensaio e nós vamos estar aqui dedicando esse tempo aqui para fluir no Espírito Santo, amém? E vai ser uma bênção porque ainda vai ter o livro falando sobrenatural e é exatamente. Então quero te convidar, né? Quero que você use isso para alguém na sua, um conhecido seu, fala, você não quer mais se aprofundar mais em Deus? Você não quer experimentar de Deus? Vem aqui, né? E aqui serão horários onde nós vamos nos preenchermos mais de Deus, amém? Revestirmos o Senhor, e é essa a ideia que nós temos, tá bom? Então, a partir do dia 14 de abril, desculpa, de março agora, começa o nosso jejum. O livro é do pastor Wilson, vai custar R$25, fala assim pro seu irmão, R$25, e é óbvio que nós vamos pegar esse valor antes de começar, para já pagar antecipado, então você já vai separando esse valor. Eu já vou estar buscando esses livros aí, né? Então eu gostaria muito que você já procurasse o seu líder de célula e tudo mais, para nós fazermos isso, né? Você tem liberdade de participar ou não participar, né? Apesar que se eu não entendo que se você está nessa igreja e você não quer participar do jejum, isso não entra na minha cabeça, mas você tem liberdade para isso, né? Porque a palavra do Senhor diz que existem castas e demônios que só saem com jejum e oração, e nós precisamos nos mover no sobrenatural. Um dos motivos de nós termos aberto essa escola de mover sobrenatural é exatamente isso, é nós como igreja nós nos movermos juntos, nós andarmos juntos em unidade, né? A Bíblia diz que os irmãos estavam orando e daqui a pouco as paredes começaram a tremer, por quê? Estavam em unidade com o mesmo propósito, amém? Então é isso que nós estamos buscando. Porque igreja não é como se você fosse num shopping. Eu fui no shopping, bati cartão, não. Igreja é um local onde você você recebe instrução para você ser usado por Deus depois lá fora. Amém, meus queridos? Então essa é a nossa vontade, esse é o nosso querer, né? E depois vai terminar no dia 3 de abril, fala assim, 3 de abril, termina o nosso jejum de 21 dias, e depois no dia 15 de abril e 16, no dia 15 nós temos a imersão de homens, fala assim, imersão de homens. E no dia 16, imersão de mulheres. Então não tem desculpa falar, meu filho, não. Num dia fica com um, no outro dia fica com outro. Então não tem desculpa para falar as crianças. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Para todos os homens. E os homens vão ouvir, né, palavra, tudo mais tem a ver com a macheza. Amém, irmãos?
Amém.
Nossa. Se depender dessa macheza aí. Amém, irmãos?
Amém.
Oh, agora sim. E no dia 16 para as mulheres, amém, irmãs?
Amém!
Putz, tá feio, hein? Ficou feio agora. Amém, irmãos?
Amém!
Opa, agora eu senti um pouquinho daqueles 300 Esparta. Né? Aquela coisa assim mais macha. Mais masculinidade tóxica, sabe aquela coisa assim? Mais macho. Amém? Aleluia. Vamos lá para a palavra. Desculpe as brincadeiras. Quero pedir que você feche seus olhos. Fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graça, Senhor, porque o Senhor deu algo para nós, que é a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela é tão viva e tão eficaz, que ela é como uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, vem separando, Deus, a nossa alma do nosso espírito, através da revelação da tua palavra. Dai-nos, Senhor, revelação da tua palavra, porque nós precisamos. Para que a tua palavra, Deus, entre nos nossos corações e nós sejamos transformados, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Agora você vai repetir comigo. Fala assim, Papai do céu, nessa noite, Eu abro o meu coração para receber da tua palavra. Dai-me, Senhor, revelação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Quantos aqui tem alguma dúvida de que Deus deseja conquistar todas as pessoas? Quantos tem aqui tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Você tem certeza que Deus quer converter todas as pessoas? Sim ou não? É o desejo... Gostei. É o desejo de Deus que todos se convertam. Mas nem todas as pessoas têm esse coração. E hoje eu quero falar algumas coisas para te ensinar a você ler a palavra, entender isso e ver e começar a pedir de forma diferente para as vidas que o Senhor quer te dar. Para que você não dê murro em ponta de faca. Fala assim: eu não vou dar murro em ponta de faca. Aleluia. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Olha só como é que falavam de Jesus: a este? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aqui está a prova que Jesus tinha irmãos, amém, irmão? Depois que Maria deu à luz a Jesus, esses daqui são os irmãos de Jesus. Olha só: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então aí, nessa brincadeira aí, ó, Tiago, José, Judas e Simão, fora as irmãs. Então, brincando, aí já são quatro. As irmãs a gente não sabe quantas, mas já pode aumentar mais que cinco, seis, né, suas irmãs. Então, no mínimo tinham seis ali. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí olha, presta atenção no versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus, depois que já tinha passado 40, já tinha sido batizado, passado 40 dias de jejum, ele foi liberado o Espírito Santo na vida dele, começou o ministério dele, ele voltou para a sua terra onde ele foi criado. E ali a palavra do Senhor de Deus diz que ele não conseguiu fazer milagres. Por quê? Porque aquele povo não reconhecia nada na vida de Jesus. Porque, sabe, às vezes você vê aquele filme lá, é os milagres do pequeno Jesus. Quem já viu esses filmes? Tudo baboseira. Não tem nenhuma base bíblica que Jesus fazia milagre. Jesus podia fazer milagre na casa dele. Jesus podia fazer alguma coisa na casa dele, mas para os de fora, Jesus tinha feito alguma coisa? Não. Aquele ali não é o filho do carpinteiro? Quem deu essa sabedoria para ele? Quem deu isso aqui para ele? Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então Jesus, as pessoas não reconheciam ele como homem de Deus naquele lugar, porque não tinha começado o quê? O ministério de Jesus. Mas por conta do coração deles, daquelas pessoas, ele não pôde fazer muitas coisas. Não sei se você já ouviu falar de um irmão, ele já falecido, chamado Rainer Bonk. Quem já ouviu falar desse homem? Ele deixou o ministério, ele passou para outra pessoa, ele faleceu. Eu esqueci o nome da pessoa que continuou fazendo o ministério dele. Homem muito usado por Deus também. E eles vão na Nigéria e eles fazem eventos que custam $1 milhão. Sabe o que é um evento custar $1 milhão? e eles conseguem arrecadar esses $1 milhão e eles fazem evento para milhares de pessoas. É assim, a gente se convertendo, tendo experiência com Deus, sendo curado lá na África, a rodo. Pensa um negócio assim, a céu aberto, muita gente. Agora, por que que eles não fazem esse mesmo evento na Quinta Avenida de Nova York? Quantos? Sabe por quê? Porque lá não tem fome nem sede de Deus. E aonde não tem fome e sede de Deus, não dá para fazer nada. Quantos estão me acompanhando? A palavra volta vazia, não acontece nada, porque não tem fome nem sede. Então isso tem que trazer algo para nós, uma revelação para nós. O próprio Jesus, indo na terra dele, cheio do Espírito Santo, falando de Deus, e eles estavam se maravilhando, mas eles falavam assim: esse aqui não é o carpinteiro? Então eu quero te falar que muitas vezes nós levamos o Evangelho para as pessoas erradas. Como assim, pastor? Deus não quer todas? Sim, quer todas, mas aquela pessoa que você está levando o Evangelho, ela não quer saber de nada com a hora do Brasil, quer dizer, nada com a hora do céu. Ele não quer saber nada de Jesus. Os irmãos têm essa sensação ou não? Tem. Fala assim: hoje vai mudar isso. Fala assim: hoje vai mudar isso. Eu vou te dar uma chave para você ser efetivo para levar a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, aconteceu isso. Aí, você lembra como é que Saulo foi, Saulo, Paulo, a conversão de Saulo? Saulo era quem? Ele era um perseguidor. Fala assim: perseguidor. Então o cara odiava cristão, ele perseguia, ele prendia. Mas Jesus tinha uma obra na vida dele? Tinha. Mas peraí, Saulo, ele era muçulmano? Ele era muçulmano? Não. Ele cria em Deus, não cria em Deus? No mesmo Deus que mandou Jesus, que é o mesmo. Só que ele não cria que Jesus era o Cristo. Ele era judeu, foi ensinado por Gamaliel, que era o melhor. Mas ele não cria no Cristo. Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos. Quando estavam matando Estevão, ele estava segurando as roupas dos que estavam matando Estevão. Só que Deus tinha uma obra na vida dele, não tinha? O que aconteceu com Paulo? Caiu em si, ficou 3 dias cego, ficou nesses 3 dias sem comer e sem beber, 3 dias de jejum. E aí ele teve a revelação, Jesus se apresentou para ele e falou assim: ó, você mesmo, eu quero te usar. Você imagina, o cara que era perseguidor da igreja, agora ele se tornou aquele que vai levar o Evangelho, o discípulo mais usado por Deus. Só que Jesus falou: ele vai sofrer, importa que ele sofra pelo meu nome. Não falou que você tinha que sofrer, falou que Paulo tinha que sofrer. Quantos estão me entendendo? Às vezes você lê lá o texto e fala: nossa, tem que sofrer pelo nome de Jesus. Não, você vai sofrer as mesmas coisas que Jesus sofria. Vai ter perseguição? Vai. Pode esperar. Se você é cristão, pode esperar a mesma coisa que Cristo teve, amém? Cristo foi para a cruz? Foi. Você tem que ir para a cruz todo dia? Tem. Não, a cruz que eu falo não é a cruz de morrer na cruz. Eu estou falando a cruz de você. A cruz significa a vontade de Deus. Fala assim: vontade de Deus. Toda vez que você vai para a cruz, significa que você está fazendo a vontade de Deus, porque a cruz não significa que é a sua vontade. A cruz é a vontade de Deus, mas Deus sabe por que você tem que ir para a cruz. O problema de muitos crentes é que eles não querem ir para a cruz, e aí por isso eles não têm uma vida vitoriosa. Agora, depois que Jesus foi para a cruz, o que aconteceu com Jesus? 3 dias debaixo da terra, e depois? Ele veio com as chaves do inferno e da morte. Ele venceu. Por que que ele venceu? Porque ele obedeceu. Percebe? Toda vez que você obedece e você vai para a cruz, você faz a vontade de Deus. O que que acontece? Vitória. E hoje, por causa disso, hoje você pode ordenar agora um demônio sair em nome de Jesus, que ele sai. Sabe por quê? Porque Jesus obedeceu. Jesus foi para a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Toda vez que você faz a vontade de Deus, o que diz a palavra de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas sabe qual é o problema de muitos crentes? Eles querem viver uma vida abençoada sem ir para a cruz. Não existe isso. Não existe isso. Vida abençoada só indo para a cruz. Indo para a cruz não é fazer a sua vontade nem a minha, indo para a cruz é a vontade de Deus. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que se relacionar com Deus, para saber. Você não sabe com quem você tem que casar, você não sabe qual é o seu emprego. Para isso você precisa buscar o Senhor. E aí o Senhor fala para você: não, eu quero isso aqui. Ah, mas não é minha vontade. É, mas essa é a melhor coisa que eu tenho para você. Ah, eu queria comprar esse carro. Não, mas esse carro aqui, você vai ser sequestrado nesse carro. Compra aquele ali. Quantos estão me acompanhando? É isso. Os irmãos entenderam? Então, percebe que muitas vezes você está querendo falar para Saulo. Você está querendo levar a palavra para Saulo. Só que Saulo está querendo te matar. E você está querendo falar de Jesus para Saulo. Não, para Saulo você só ora para ele ter uma experiência com Deus. Não sei o que vai acontecer, se vai se esborrachar, o carro vai bater, vai ser assaltado, vai acordar e vai ver que Deus existe. Não sei, alguma coisa vai acontecer, mas você vai orar por isso. Esses são os Saulos. Para Saulo você não prega nada, você não fala nada. Quantos estão me acompanhando? Você só ora, fala: Senhor, toca esse aí. Deus faz, aí filho, o que Deus vai fazer, deixa com Deus, não é meu problema. Se ele quiser reconhecer Deus, aí é problema dele. Paulo reconheceu e aí mudou. Mas se não quiser reconhecer o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, não é minha parte. A minha parte é só orar. Mas tem um outro tipo de pessoa, e é esse tipo de pessoa que eu quero falar para você, que muitas vezes nós não oramos por ele, muitas vezes nós não pedimos por ele, mas ele é o que vai fazer a diferença quando você, ele se converte. Eu estou falando de um homem chamado Cornélio. Fala assim: Cornélio. Aleluia. Fala assim: Cornélio. Sabe, nós, como nós queremos aceleração, fala assim: aceleração. Nós precisamos, por exemplo, Paulo quando ia num lugar, ele já mapeava, ele entrava numa cidade, ele já mapeava quem queria conquistar. Você já percebeu isso ou não? E ele era efetivo. Normalmente ele por conta da, não sei se é, do jeito dele, ele sempre tinha oportunidade de falar para reis, falar para chefes de sinagoga, verdade ou não? Ele devia ser muito, a forma dele falar, tudo mais, a forma dele agir, né? E porque Deus te dá condições para você conquistar as pessoas aonde você está, do jeito que você é, como você é. Mas Deus quer te usar. Fala assim: Deus quer me usar para levar a palavra. Fala assim: mas eu preciso de sabedoria. Então abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. E fica com a Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 10, que a gente vai percorrer. Fala assim: hoje eu vou passear com o pastor na palavra de Deus. Amém. Atos 10, capítulo 1, versículo 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ou seja, Cornélio era um romano, estava lá na Judéia, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, presta atenção, repita comigo, e de contínuo orava a Deus. Vamos lá, continuo. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona são 3 horas da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Fala assim, repita comigo: quem tem relacionamento com Deus, Deus se apresenta para quem o busca, mesmo não crente. Deus ouve as orações e vê as atitudes. Então, O que, que você percebe aqui? Primeira coisa, Cornélio era temente a Deus, mas Cornélio era um romano que estava subjugando aquele povo, entende o que eu estou falando? Cornélio era um centurião, ele cuidava de vários soldados, ele mandava vários soldados, mas ele era um homem temente a Deus, ele reconhecia que tinha um Deus, mas ele era romano, ele era gentil. Para os judeus, gentil era assim, pior que cachorro. Mas Cornélio era temente a Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos. Só que tinha algo diferenciado em Cornélio. Cornélio temia o Senhor e orava de contínuo, ou seja, ele sempre estava orando. Ou seja, ele tinha fome e sede de Deus. Fala assim, Cornélio tinha fome e sede de Deus. Amém? Tanto que ele mandou um soldado, ele mandou o serviçal, mas mandou um soldado também para acompanhar o serviçal, não deixou, ele fala, não vai proteger o cara, acompanha lá a caminhada. Aliás, Jope é lindo, o dia que você puder ir para lá, pode ir que é muito bonito, né? Muito lindo, mar Mediterrâneo, coisa mais linda que tem, eu já fui, graças a Deus, quero voltar, aleluia. Agora abra sua Bíblia no livro de versículo 9 de Atos. Continuando. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, perto da cidade, subiu Pedro ao orado, por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, a fim de orar. O que, que ele foi fazer, irmãos? Orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Repita comigo: quem tem relacionamento com Deus, Deus fala e traz visões para os seus filhos, Ele dá direções para sermos transformados, para não sermos religiosos e para seguirmos as suas direções e fazermos a sua vontade. Mas o que, que você percebe na vida de Pedro? Era perto da hora do almoço e ele foi o quê? Orar. Eu fui lá na casa lá do Simão Curtidor, a vista é espetacular, imagina a vista orando ali, com aquela vista para o mar, do lado assim do mar, assim, beira-mar. E aí Pedro foi lá orar, porque era costume dele orar. Então você tem um ímpio, um gentil que não conhecia Deus, mas temia o Senhor e orava do jeito dele, buscava do jeito dele, quando estão me acompanhando. Você tem aqui o discípulo do Senhor que orava, e Deus trouxe uma visão para ele, visão para mudar algo na vida dele, que ele pensava de um jeito, mas Deus queria que ele pensasse o quê? De outro, fala assim, de outro. Amém? Seguindo, vamos lá, versículo 17, abra sua Bíblia e leia comigo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Repita comigo: quem tem relacionamento com Deus, Deus dá a interpretação e revelação para seguir as suas direções e fazer a sua vontade. Deus dá direção e disposição. Olha a experiência que Pedro teve. Pedro viu lá o lençol com os répteis, com as aves que um judeu não podia comer. E Deus estava querendo, daqui a pouco ele chega, o Espírito Santo, o próprio Deus falando com ele: Pedro, pode seguir os homens que estão batendo aí na porta, porque fui eu que enviei. Você já pensou ter essa experiência? Percebe o que um relacionamento, o que uma intimidade com Deus faz? Por isso que nós estamos querendo ensinar você a orar, ensinar você a ter relacionamento, intimidade, porque é isso que vai fazer a diferença. Você está lá no seu devocional, e daqui a pouco você sai do seu devocional, e você tem experiência com Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive, tem visitantes aqui, desculpa se você já ouviu, eu ouvi de novo. Eu estava indo para o trabalho, eu trabalhava na época, no mundo secular, estava lá Fura-fila, estava indo para o trabalho, estava lá ouvindo som e louvando ao Senhor dentro do fura-fila lá e tal. E aí eu desço, na hora que eu desço na plataforma, eu só ouço uma voz: eu te amo. Era o Senhor falando comigo, falando que Ele me amava. Gente, eu entrei assim em prantos, porque eu senti a presença de Deus como se fosse hoje. Eu comecei a sentir assim algo, e aquilo começou a tocar. Eu estava de óculos escuros, ainda bem, porque eu estava indo lá, eu estava chorando, indo para o trabalho, com fone, ouvindo e lembrando da voz falando para mim: eu te amo. Você imagina como é que foi meu dia aquele dia? Eu falei: nossa, eu ouvi a voz de Deus, eu te amo. Quero te falar que isso também é para você. Mas antes tem que haver algo, tem que haver o quê? Uma busca, tem que haver um relacionamento. E quando você tem esse relacionamento, você experimenta de Deus. Por quê? Deus, Ele é um cavaleiro. Fala assim: Ele é um cavaleiro. Deixa eu fazer a pergunta. Você tem pessoas que você não gosta, fala a verdade. Vamos ser sinceros. Tem mesmo? Tem gente que você não... Você convida ela para almoçar, para jantar, para tomar café. Fala: pastor, só se for para colocar veneno na... Não. Mas você não convida, não é? Para não ficar na tentação de jogar veneno, né? Não, estou brincando. Mas você não convida, por quê? Porque você não quer. Porque você não se sente bem. Deus é a mesma coisa. Ele só vai tomar café com você se você convidar Ele. Se Ele se sentir à vontade, porque você quer Ele com você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, você precisa preparar o lugar para Deus. Você precisa falar: Senhor, o Senhor é importante para mim. Eu quero o Senhor aqui comigo. Eu quero experimentar do Senhor. Eu quero ter experiências com o Senhor. Amém? Mesma coisa. Olha a experiência que Pedro teve. Experiência maravilhosa. Abra no versículo 23 agora. Atos 10, 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Então imagina já a carreata que estava indo. No dia imediato, entrou em Cesareia, que é onde Cornélio estava. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Repete comigo: quem tem relacionamento com Deus, tem o coração de honrar, e quer fazer a vontade de Deus, e quer que outros participem também. O que aconteceu com Cornélio? Pedro obedeceu o Espírito Santo e foi caminho de Jope para Cesareia. Mas o que aconteceu com Cornélio nesse meio tempo? Fala assim: Cornélio chamou uma galera, porque Cornélio teve uma experiência com Deus. O anjo veio falar com ele, porque ali a gente está contando da parte da visão que Pedro teve, certo? Teve que ter uma experiência. Essa foi a experiência do discípulo. Mas teve a experiência do Cornélio, do gentil. O que, que aconteceu com essa experiência? Ele viu um anjo. E aí o que, que ele fez? Pessoal, o anjo me falou para chamar tal pessoa. E agora eu mandei trazer tal pessoa para cá. E ele vai vir para cá. Então venha aqui, porque a pessoa que o anjo mandou chamar está chegando. Percebe isso? Poder que tem isso. Porque aquela pessoa teve uma experiência com Deus. Porque aquela pessoa, ela teve uma experiência e ela tinha fome e sede de Deus. Olha só, Saulo teve uma experiência, ficou cego. Mas Cornélio não. Por que Cornélio não? Tinha algo diferente em Cornélio. Como estão me acompanhando? Cornélio tinha fome e sede de Deus. Cornélio era temente a Deus. Você vê que fala lá que ele era bem visto pela nação judaica. Ou seja, ele era um cara que era temente a Deus e sabia que aquele povo lá que ele estava dominando era o povo de Deus. Então ele falou assim: eu vou tratar bem esse povo, não vou esculachar eles não, vou tratar muito bem. Então eles falavam assim: poxa, esse Cornélio aqui é diferente dos outros romanos que tomaram conta. Percebe ou não? Cornélio tinha honra, respeito pelas pessoas, como um cristão tem que ter. Se você vê um cristão que maltrata as pessoas, ele não se converteu ainda. Não se converteu. Porque cristão se converteu, nasceu de novo, ele vai tratar diferente, porque ele vai olhar para a pessoa e falar assim: Deus ama essas pessoas, eu também amo e vou tratá-las com... Você imagina Jesus andando na rua, como é que ele andava na rua? Ele andava chutando cachorro, gato, traseiro das pessoas, ou ele olhava com o coração alegre? Por isso que eu tenho um problema com crente emburrado. Está com problema. Não está andando como o Senhor anda. Os irmãos estão me acompanhando aqui? Até os... Não, burrado não, né? Até os... Sabe, crente burrado não existe. Eu já falei que sapato de crente tinha que ser no joelho, para a gente andar de joelho agradecendo a Deus. Falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque agora eu tenho livre acesso a Deus. Obrigado porque agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Crente triste, crente, né, que está com crise, crise de Nutella. Um parênteses aqui que eu tenho que abrir para vocês. Na minha época, quando eu era menor, porque eu sempre fui baixinho, né? Mas quando eu tinha menos idade, quando eu ia comer chocolate na escola, quem lembra daqueles tabletes da Nestlé? Que a moça cortava assim com uma faca e deixava separado para servir. Quem lembra? Verdade ou não? Hoje não. Hoje tudo é macio. A criançada come, nem quebra mais o dente. Eu não tinha que comer aquele tablete, eu cheguei, hoje é tudo Nutella. Mas volta aqui agora. Sabe então? Olha só, o coração de Cornélio nisso. O coração de Cornélio para... E na hora que ele viu Pedro, ele foi honrar Pedro, já foi ajoelhar, porque ele não sabia. Vocês estão me entendendo? Ele não sabia, porque ele fala assim: aqui vai vir um homem de Deus. E ele adorou ele como se fosse Deus. Pedro na hora chegou e falou assim: filho, levanta que eu não sou Deus, eu sou igual a você. Porque a glória não é para mim, a glória é para ele. Pedro se posicionou, falou: peraí, para. Sou homem que nem você, levanta aí. Não faz comigo não. Posso ser homem, usado por Deus, mas eu não sou Deus. A glória não é para mim, a glória é para o Senhor. Sempre. Por isso que todo cristão tem que apontar sempre para Cristo. A glória é para Ele. Se você foi usado, é para Ele a glória, foi Ele, é tudo para Ele. Não é nada para você. Sabe, às vezes eu desço do palco, alguém, um irmão fala assim: pastor, a sua palavra. Na hora eu falo assim: não tem nada em mim. Eu já fico pensando: não tem nada em mim, é no Senhor. Porque o problema do capeta qual que é? A glória é minha. O poder é meu. É isso que jaz no mundo, você pode ver. Como é que são os artistas, como é que são os políticos? Não, porque eu fiz, porque não sei o que, não tem glória nenhuma para Deus. Não reconhece nada que foi Deus que fez. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Os irmãos estão acompanhando? Aleluia. Agora abra no versículo 28. Repete comigo: quem tem relacionamento com Deus está pronto a se deixar transformar e obedecer sem vacilar, e também sentir a presença de Deus. Versículo 28, deixa eu ler. Aqui, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha só como é que é. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto: pois por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha só Cornélio falando: estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então você vê a posição de Pedro. Pedro tinha uma visão do quê? Porque ele foi ensinado que não era para chegar perto de gentil, não era nem para chegar próximo, não era para conversar. Os judeus não falavam com samaritanos, os judeus evitavam Samaria. Por isso que Jesus, naquela vez que ele estava falando com a mulher samaritana, a mulher ficou impressionada que um judeu e um rabino estavam falando com ela. Porque um judeu normalmente não falaria isso. Quando Jesus contou da parábola do bom samaritano, ele fez aquilo para chocar os judeus. Porque o judeu, ele fica pensando naquela questão de raça: não, você é disso, você é daquilo. E Deus está falando: não, não é nada disso, meu filho. Você tem que ter o coração voltado para Deus. E era o caso de Cornélio. E aqui mostra que Deus, através daquela revelação, daquela visão que Pedro teve, Pedro entendeu e mudou. Falou assim: peraí, eu tenho que mudar minha mente. Eu estou pensando desse jeito, eu tenho que mudar agora. Da mesma forma, você, no seu devocional, você está tendo experiência com Deus, Deus quer te transformar, Deus quer te fazer parecido com Jesus. Deus quer o tempo todo que você seja parecido com Jesus, não parecido com você mesmo, não igual a você mesmo, cada dia mudando. Como eu disse, o crente tinha que usar um sapato no joelho e tinha que estar com uma camiseta com uma placa assim escrito: estou em obras. Enquanto você estiver vivo aqui, você vai estar em obras, porque Deus quer te transformar. Por isso que muitos crentes, Deus existe, porque ele acha que a obra já está completada na vida dele. Não está. Aí Deus existe ao soberbo, que é aquele que acha que já está pronto. Eu sou o cara. Não, Deus já te fez tudo, eu sei tudo, eu conheço a Bíblia, eu sei tudo. Esse é o que é? Fariseu. E fariseu só toma reprimenda de Jesus. Mas aquele que reconhece, que fala assim: não, peraí, não, eu tenho que ser transformado. Pedrão estava lá e reconheceu, falou: preciso mudar isso aqui, ó. Deus está me mostrando que eu estou enxergando os gentios de forma errada, eu tenho que mudar. Na hora ele entendeu, ele estava meditando, ele viu aquilo lá, ele meditou no que era. Ele só falou assim: não, agora que eu acabei de orar, eu vou ver Netflix. Não, ele ficou meditando na palavra. Peraí, naquilo, peraí, o que foi? O que Deus quer falar comigo sobre isso? Quando você está lendo a palavra lá, já li, terminei meus 2 versículos que eu leio por dia. 2 versículos, não é capítulos. Quantos entenderam? Entenderam ou não? Não é nada, versículo. Mas aí Pedro chegou, viu aquilo e falou assim: não, peraí, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo com relação a isso aqui? O Senhor quer me transformar. Porque toda vez que você lê a palavra, você tem que chegar e falar assim: Senhor, me dá a revelação da tua palavra. Tem algo que o Senhor quer falar comigo. Tem algo que o Senhor quer me mostrar para eu ser transformado, porque eu preciso ser transformado. E esse que tem esse coração, Deus fala com ele, Deus mostra para ele e ele é transformado. E ele avança, e ele cresce. Porque Deus dá graça ao humilde. O soberbo é aquele que já acha: eu sou o cara. O humilde não. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho algo para aprender, e vou aprender com todas as coisas, vou aprender com tudo. Em todas as situações, Deus quer falar comigo. Só estou ali olhando. Não, vou ter que aprender algo com essa pessoa. Não, mas essa pessoa aqui... Não, mas só que é de Deus que ela faz. Ela não conhece a Deus, mas o que ela faz ali é de Deus. Meus pais, por exemplo, eles eram macumbeiros. Mas eles me disciplinavam. O fato deles serem macumbeiros não era de Deus, mas o fato deles disciplinarem era de Deus ou não? Era um princípio. E eu só não fui marginal por causa disso. Porque eu tinha uma tendência. Ainda tenho, se deixar minha carne. Quantos estão me entendendo? Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Por isso que eu preciso do Espírito Santo, preciso ser cheio do Espírito Santo, para que a minha carne não domine. Para que a minha carne não resplandeça sobre o meu espírito. Quem tem que resplandecer é o meu espírito. Por isso que eu tenho que ser me embriagar do Espírito. Amém, irmãos? Por isso que nós vamos ser cheios do Espírito. Senão, só vai ter carne. Aí você vê inveja. Inveja dentro da igreja, o que que é? Carne. Você vê aquela irmã? O pastor gosta mais dela do que de mim. E eu trabalho o dobro dela. O que que é isso? É Espírito? Carne. Só falta o fogo para fritar. Mas deixa que eu frito. E se eu puder, eu adoro fritar, assar. É comigo mesmo. Mas continuando aqui, para não pôr medo nos irmãos, né? Vou pensar, esse pastor aí quer queimar todos os irmãos. Não, quero ver você transformado, meu querido. É, sabe, o nome Marcelo tem a ver com martelo. Você se entendeu? Foi fraca. Entendeu, né? É um martelo. Toda vez que você me vê aqui, você lembra, é um martelo que está falando. Amém? Então, irmãos, você e eu, nós temos que entender que Deus deseja nos transformar. Deus deseja fazer. E aí tem um outro lado de Cornélio. Cornélio estava fazendo o quê? Cornélio estava lá contando o que estava acontecendo. O que tinha acontecido. E ele falando assim: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Ele reconheceu, ele percebeu que na hora que Pedro chegou, tinha a presença de Deus. Estamos todos aqui na presença de Deus. Ele reconheceu que havia algo diferente na vida de Pedro. Quantos estão me acompanhando? Amém? Olha só, hein? Um coração que não faz. Pastor, mas ele era gentil. Eu quero te falar que quando eu saí da macumba, quando eu entrei na macumba, eu falei, se Deus não quer fazer nada, o diabo faz na minha vida. Quando eu entrei. Aí quando eu saí, que eu não queria aquilo para mim, eu falei, se Deus existe, eu creio que Ele existe, nada vai me acontecer. E todo mundo que saía de lá morria. Eu estou vivo aqui, está vendo ou não? Um ano depois que eu aceitei a Jesus. Um ano depois, mas antes de sair, eu disse, se Deus existe e eu creio que Ele existe, nada vai me acontecer. Eu tomei posse daquilo. Eu era ímpio, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia nada. Só sabia matar frango. Acender vela. Que nem Cornélio. Mas eu falei, agora eu sou temente a Deus. Isso aqui que estão me apresentando, eu não quero mais. Como estão me entendendo? Amém. Aleluia. Repita comigo, quem tem relacionamento com Deus está pronto e tem unção para pregar o Evangelho. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa foi a pregação de Pedro. Mas só prega assim, com ousadia, com intrepidez, quem tem relacionamento com Deus. Quem sabe, porque se você acha que Deus é ruim, você não vai apresentar coisa ruim para as outras pessoas, vai não? Mas aquele que sabe que é amado, Pedro, tem alguma dúvida que ele era amado de Jesus? Não, ele negou Jesus. Jesus falou assim: vem cá, Pedrão, eu te amo do mesmo jeito. Pedro xingou Jesus, mas mesmo assim Pedro chegou, teve a experiência depois, Jesus perguntou para ele: você me ama, Pedrão? Claro, Senhor. Mas ele falou: não, eu não te amo a ponto de morrer, não. Reconheceu, falou assim: não, antes eu falava que eu morreria por você, mas agora não, Senhor, eu não morro, mas eu te amo. Eu te amo esse amorzinho aqui, ó, do meio aqui, mas não amor a ponto de morrer. Mas depois, lá no final da vida de Pedro, quando ele foi ser crucificado, a Bíblia não diz isso, mas está escrito que quando Pedro foi morrer, ele falou assim: eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor, me crucifica de ponta cabeça. Esse é o Pedrão que negou Jesus, mas ali estava lá sendo usado por Deus e pregando o Evangelho, estava lá a célula montada lá, o evento ponte montado lá, e Pedro pregando com ousadia, falando de Jesus, falando que os judeus tinham pendurado ele no madeiro, mas ele estava, ele ressuscitou, e ele fez, e ele fazia, do jeito dele, da forma dele, mas ele estava lá fazendo. Quantos estão me entendendo? Sabe, Deus já liberou isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você seja usado por Deus para pregar as boas novas, para levar a unção do Senhor. Repita comigo: quando se juntam pessoas com o mesmo propósito, a unção se manifesta e acontece o mover sobrenatural de Deus de forma natural. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Abra sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 10, versículo 44. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha o que aconteceu. Pedro estava pregando a palavra. Pedro não impôs as mãos em ninguém. Pedro simplesmente estava falando de Jesus para quem queria ouvir, para quem tinha fome e sede. Pedro foi lá e ousadamente começou a pregar a palavra de Deus. E o que começou a acontecer? Pedro não encostou em ninguém. Pedro não falou nada. Simplesmente o Espírito Santo começou a se mover, a se materializar, a se mover poderosamente, sobrenaturalmente sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas começaram a falar em línguas, começaram a ter experiências com o Espírito. Mas qual é a chave disso? A chave é a fome e a sede. juntou dois. Juntou Pedro e juntou Cornélio. A fome com a vontade de comer. E aí o que que aconteceu? Mover de Deus, vida de Deus, unção de Deus. Sabe o que vai acontecer aqui um dia? Quando todos que chegarem aqui tiverem fome e sede de Deus, querendo mais de Deus, Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Tem pessoas que vêm aqui às vezes obrigadas, tem pessoas que vêm aqui para constar, para falar, pô, se eu não for, o que que meu marido vai pensar, o que que a minha esposa vai pensar. Isso aí não é fome, não acontece nada. Mas quando tem fome, quando tem sede, Deus sempre manda o Pedro para pregar para Cornélio. Sempre. Porque Deus não deixa ninguém passar fome. Quantos estão me entendendo? Deus não deixa ninguém passar fome normal, natural, e também nenhuma fome sobrenatural, fome espiritual. Toda vez que tem uma fome espiritual, Deus não para. Lembra Maria Madalena? Estava lá no sepulcro. O que que aconteceu com Maria Madalena no sepulcro? Ela estava lá, cadê o meu Senhor? Rabone, cadê Jesus? Jesus, 3 dias lá, antes de subir aos céus, depois e aparecer aos discípulos, ele falou, para aqui no térreo, que eu preciso falar com essa mulher aqui. Aquela mulher, por causa da fome e da sede dela, ela impediu Jesus de seguir o caminho. Ela parou Jesus, por causa da fome e da sede. Por causa da fome e da sede de Cornélio, buscou outra pessoa que tinha fome e sede de Deus, que já conhecia o Senhor. E o Senhor falou assim, Cornélio precisa me conhecer mesmo. Ele tem fome e sede, mas ele está fazendo tudo errado. Por que que eu estou pregando isso para você? Porque tem muitos Cornélios e Cornélias por aí. Pessoas que querem ajudar os outros. Pessoas que até pegam dinheiro e investem muito em outras coisas, verdade ou não? Mas elas estão investindo do jeito que Deus não quer. Mas elas têm coração para investir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Elas compram coisas, elas investem. Só que a grande questão é que elas estão fazendo tudo errado. Deus percebe isso. Mas Deus está procurando os Pedros. Os Pedros que vão lá e têm experiências com Deus, que buscam o Senhor, para serem enviados para os Cornélios. Os Cornélios mandaram buscar Pedro. Imagina você estar lá orando, daqui a pouco bate um Uber e fala, minha senhora, tal pessoa pediu para te buscar porque ela teve um sonho com você e ela quer ouvir de Jesus Cristo com você nos dias atuais. Mas isso só acontece com quem tem fome, quem tem sede. E quando junta quem tem fome e quem tem sede com outro que tem fome e que tem sede, o que que acontece? Mover de Deus, poder de Deus, o Espírito Santo se movendo, e daqui a pouco todos eles foram o quê? Batizados. O que que começou em Cesareia ali? Uma célula, que depois ia se tornar uma igreja. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Porque tinha um homem faminto ali, e tinha um outro aqui. Tinha um ímpio que não conhecia a palavra de Deus, mas tinha um discípulo aqui que estava orando, que estava tendo experiências com Deus. Não estava preocupado com a vida dele, estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Que Deus chegou e ele estava, Deus queria usar ele, mas ele tinha um véu, ele tinha algo. Ele falou, não posso pregar para gentil. Mas Deus quebrou aquilo, falou, não, é hoje, vamos resolver isso aqui hoje, porque eu quero te usar, Pedro. A pergunta que eu te falo, quantos aqui querem ser Pedros? Quantos aqui? Quantos aqui querem experimentar as mesmas coisas de Pedro? Ser usado. Sabe, muitas vezes nós não conquistamos as coisas é porque a gente não está pedindo certo. Nós temos que pedir pelos Cornélios. Nós estamos orando para Saulos. Nós estamos falando com pessoas que não querem nada, não querem saber. Essa deixa Deus fazer com elas. Mas tem outras que estão sedentas, estão famintas, estão querendo Deus. E muitas vezes a gente está olhando para aquele lado, só fica olhando para aquele lado, só fica querendo investir naquele lado. Mas Deus está falando, joga a rede para o outro lado. Não é mais mais aqui nesse lugar. Essa célula tem que mudar de lugar, tem que ir para outro lugar. Você tem que investir em outro lugar. Mas para isso, você precisa dobrar o joelho e falar: Senhor, o Senhor me quer aqui. Relacionamento, intimidade, experiência. Quantos estão me entendendo? Pedro estava em Jope, foi enviado para Cesareia, levou uma carreata, ainda montou ali, teve um culto naquele lugar, batismo, um encontro foi naquele lugar. Por quê? Porque tinha um Pedro que estava sensível à voz do Espírito e querendo ser usado por Deus. Não, falar assim: não, eu não vou para lá, não, Cesareia é muito longe, não, Senhor, não vou, não, Senhor, onde é que é para ir? A hora que terminou, já estava batendo na porta, e ele falou: eu vou, eis-me aqui, Senhor, vou lá. Ele disse: fui sem vacilar, não titubeei, não discuti, não bati papo com Deus para saber: não, Senhor, olha, é muito longe, não, é para gentil, é para ímpio, não, Senhor, não, Senhor, eu entendi, eu sei o que o Senhor quer que eu faça. Toda vez que você faz a vontade de Deus, o que acontece? Mover de Deus, poder de Deus se manifesta, toda vez. Eu quero te convidar nessa noite a ser como Pedro, mas clamar pelos Cornélios, olhar para os Cornélios, pedir para o Senhor: Senhor, eu quero investir, mas me mostra onde estão os Cornélios nesse lugar. E se não tem Cornélio aqui em Jope, na minha casa, no meu bairro, me mostra que bairro que tem, porque eu quero levar a tua palavra, eu quero que as pessoas sejam transformadas. Mas muitas vezes estão lá em Jope, não vai acontecer nada, mas Deus quer que em Cesareia aconteça. Vamos só me acompanhando, eu estou falando. Tem outro lugar onde você vai ter uma colheita aceleradíssima. Mas por que você está atento? Você não está ali no conforto, não. É aqui, tem que ser aqui. Não, aonde é? Senhor, aonde o Senhor quer? Quando só me acompanhando. Aí esses experimentam aceleração. Esses experimentam mover. Naquele dia começou uma igreja. E adivinha quem depois Pedro ia colocar como líder de célula? Fala assim: Cornélio. Ia treinar Cornélio. Depois segue a vida, Cornélio. Toca aí, meu filho. A bola é sua. Quem quer aceleração precisa ter esse coração. Experimentar disso. Eu quero convidar você hoje. Fica de pé, por favor. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por aqueles que querem experimentar isso que Pedro experimentou, que querem ser conduzidos pelo Espírito, que desejam, têm um coração para falar: Senhor, se eu tiver até que mudar de lugar aqui para conquistar as vidas, eu quero ir. Se eu tiver que fazer a minha célula em outro lugar, eu vou mudar a minha célula. O meu conforto deixa para lá. Eu estava lá, agora eu vou para outro lugar, não importa. Mas eu quero que seja feita a tua vontade através da minha vida. Se esse for o seu caso, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Para liberar uma unção, para liberar a graça, o favor, a ousadia, a intrepidez. Não importa onde, não importa que lugar, você vai ser usado por Deus como Pedro. E Deus vai te mostrar, vai te levar para os Cornélios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está agora, fecha os seus olhos e começa a pedir ao Senhor. Senhor, assim como Pedro, Senhor, começa, Senhor, a falar na minha vida. Me mostra, Senhor, o que eu preciso mudar. Me mostra o que precisa ser transformado na minha vida, para que eu seja usado pelo Senhor. Se você quiser ficar de joelho, ficar sentado, fica à vontade, mas eu quero que você tenha uma experiência com Deus onde você está. E começa a pedir para Deus: Senhor, me mostra os Cornélios. Me mostra, Deus, quais são as vidas que o Senhor quer, onde elas estão, o que eu quero que elas experimentem do Senhor. Eu quero que elas tenham uma experiência de Deus. Começa a pedir para o Senhor. mostrar.
Thank you.